Caríssimos, caríssimos, Inês e Paula Júnior falando. Vou prender esse troço aqui. Tará? Acho que tá certo, vamos lá. Faz tempo que eu não gravo, né? Faz um. Quer dizer, ninguém percebeu, claro. Mas é, eu sei. É, faz tempo que eu não gravo. É, então, se alguém por acaso estiver assistindo essas insanidades pela primeira vez, eu asseguro que nenhum pedestre ou o motorista foi colocado em perigo durante as gravações. Já que eu ligo esse negócio só na hora em que eu estou saindo da garagem e vou desligar quando eu entro de garagem a garagem, né? Então, na verdade, eu estou falando sozinho, que é muito da sensação que eu tenho, e fiquei um bom tempo aí sem gravar. E aí a pergunta é, bom, então o que eu andei fazendo no trânsito, né? O que eu andei fazendo no caminho para o trabalho? É simples, na verdade, acho que eu venho. Opa, um vizinho está entrando lá, deixa eu me preparar melhor aqui. Eu estava, na verdade, consumindo aquilo que eu acho que é uma das coisas que eu mais prezo hoje em dia no meu mundinho digital, que é um podcast da BBC chamado In Our Time, da BBC 4, BBC 4. Eu adoro. Eu adoro, acho que ninguém mais ouve, deve ser só uns velhinhos loucos na Inglaterra que devem ouvir, mas uma das coisas geniais do In Our Time é que você tem um apresentador, esse apresentador traz lá dois, três convidados. Na verdade, eu cheguei até a visitar a rádio BBC lá, eu vi um dos estúdios que eles usam, é uma salinha pequena, genial. Pena que eu não conheci o velhinho, mas tudo bem. Anyway, aí ele convida lá uns dois, três especialistas no assunto e conversam por uns 40 minutos. E o que é legal é que o programa já existe faz tempo, já está todo mundo velhinho, e os caras vão todos os temas possíveis e imagináveis. Vão desde, sei lá, buraco negro até a invenção da imprensa, até o barroco, passando pela, sei lá, pela questão do Oriente Médio. E o que é legal é que ao invés de você ter aquela coisa TED, né, que é uma coisa super elaborada, com começo, meio e fim, então, não, você tem pessoas conversando e debatendo, às vezes não entram em acordo. Eu me lembro, inclusive, de um programa memorável que eu vi esses dias. Teve um dia que eu vi três. Não estou brincando, eu vi três. Eu ouvi um sobre o Bertrand Russell, o outro era, cara, sobre os temas mais variados. Eu acabo ouvindo tanto, um sobre o barroco, um sobre utopias modernas, outro sobre, ah, fala aí qualquer coisa, whatever. Né, o paradoxo de Gödel, assim vai. Então os temas são realmente diversos. Eu gosto disso não só porque o formato é legal, ele é um pouco mais aberto, você vê diferentes opiniões e tal, mas porque compensa o que eu considero uma deficiência, né? Como, quer dizer, como até por razões históricas, né? Eu cresci na ditadura, estudei em colégio público e tal, eu não tive tanto acesso assim a uma educação humanista um pouco mais rica, mais densa. A ditadura estraçalhou essa história. Então eu compenso agora, né, com essas coisas on demand. E tá bárbaro. Então tudo isso eu estou contando por causa, acho que, de dois episódios. Um deles, interessantíssimo, foi sobre o barroco. E a minha tese é que nós somos barrocos, eu sou barroco, você é barroco até hoje. Então essa é a primeira questão, mas o que interessa aqui não é isso. O que interessa aqui é que o termo barroco, quem estava lá no barroco fazendo igreja barroca, ele não sabia que ele estava fazendo uma igreja barroca. Ele estava fazendo uma igreja. O termo barroco foi aplicado gerações depois, gerações, sei lá, 100, 150 anos depois, alguém olhou para trás e falou, bom, esses últimos, essa época aqui, vamos denominar essa época de barroca. Foi depois. Então o cara, ele sabia que ele era barroco, né? O que ele se achava? Não tem a menor ideia. Uma coisa parecida acontece com a arte gótica, sei lá, catedrais góticas. Quando o cara está fazendo uma catedral gótica, ele não sabia que ele estava fazendo uma catedral gótica. Também esse é um termo que foi aplicado depois. Idade Média. Quem estava na Idade Média falou, olha, bem-vindo, você acordou na Idade Média. Na Idade Média foi um termo que é dado posteriormente. E aí eu fico me perguntando, acho que foram poucos os momentos na história em que você, por exemplo, romantismo. Quando surge o romantismo na Europa e tal, os caras se definiam como românticos, então eles já tinham consciência de fazer parte do movimento romântico. Movimento moderno também se denominava moderno, assim vai. Mas grande parte das vezes, algumas épocas e alguns movimentos vão para a história de uma maneira que eles não imaginavam. E aí vem uma questão super intrigante para mim. Como é que será que a nossa época vai ficar para a história? É a época do quê? É a época... Você vai falar, é a época do digital, é a época da rede social. Eu não sei. De repente pode ser muito bem a época em que ficamos todos gordinhos. O gordismo. Pode ser a época, olha aqui, o pré-apocalipse. Pode ser a época do... Diz aí. Do neoconsumismo. Pode ser a época do... Sei lá, cara, o século do Photoshop. Eu não sei. Eu lembro que algum tempo atrás, era alguma revista dessas meio científicas e tal. Nem sei, talvez até fosse super interessante, eu não me lembro. Mas o cara falava assim, o século do elétron. Aí você fala, hã? E aí, um tema interessante, mesmo o digital, né, ele só é possível porque a gente dominou a eletrônica. Né? Que a gente acaba, quando a gente, ninguém fala mais eletrônica, né? Informação eletrônica, pô, só uma coisa completamente anacrônica, né? Mas o digital pressupõe coisas eletrônicas, né? Então é capaz que, por mais que a gente ache que a gente está na era do, sei lá, digital, ótico, ou seja o que for, daqui a pouco os caras vão colocar tudo num grande guarda-chuva. A época eletrônica que acabou quando teve aquela explosão solar e queimou tudo, né? E a gente voltou para usar faca e machado de pedra. Então, estou fazendo essas provocações todas porque, na real, eu já fiz, em algumas circunstâncias até um pouco mais amplas, né? Do Campus Party, algum evento gigante e tal, a seguinte provocação. Vocês talvez vão ser lembrados pelas bolas que vocês comeram, né? Tipo, a minha geração talvez seja lembrada pela bola que ela comeu, não pela, né, pelos gols, né? Não pelo, talvez tenha um gol ou outro, sabe? Talvez tenha sido, eu lembro, quando eu fui entrar na faculdade, a crise no Brasil estava numa crise meio maluca, e até hoje muita gente chama aquela de a década perdida. Eu, enquanto estava naquela década perdida, eu achava que eu estava numa década fodida, mas eu não sabia se era perdida ou não. Depois, né, que você pega hoje, quando você olha para trás, vê a década perdida, você chama a década perdida. Eu não sei exatamente porquê, mas a sensação que eu tenho é um pouco essa, assim. A questão é, será que a gente está numa época perdida? De novo, Brasil? Né? Eu estava vendo ontem, hoje, no Estadão, até vou ver se depois eu compartilho essa notícia, que dos países da América Latina, o que menos, os dois que menos cresceram, lanterninha, Paraguai por último, Brasil em penúltimo. Quê? Né? Cadê o grande nacionalismo? Cadê o grande, né, o destino nacional? A bola da vez? É a comida de bola da vez, cara. Como é que pode ser que a gente está na lanterninha? Né? Então, isso é uma coisa curiosa, porque um mecanismo dessa, esse descompasso entre a percepção que a gente tem do momento atual e aquilo que efetivamente vai ficar para a história é uma coisa bastante intrigante, né? Tudo bem, é um pouco da natureza humana que a gente coma a bola, né? A percepção da gente é limitadíssima, a gente tem uma série de limitações, mas também tem outra questão que é... Tem a comida de bola espontânea, natural, inevitável, e tem aquela bola que é enfiada com... ia falar com Caíson, mas é feio, mas é que é enfiada goela abaixo pela propaganda política, pela manipulação da informação, né, pelos interesses velados e tal. Então, putz, bom, vamos deixar essa questão de política para lá, vamos voltar para um outro tema que tem um pouco a ver com essa questão de percepção, modernidade e tal. O programa do In Our Time que eu estou ouvindo nesse momento não, porque eu estou falando sozinho, mas que eu estava ouvindo ontem quando estava voltando para casa, é sobre um livro que eu preciso reler. Aliás, eu já coloquei no meu Kindle, eu vou ler de novo. Eu tinha lido quando eu tinha, sei lá, 13, 14 anos, que é o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Admirável Mundo Novo, tá? O Admirável Mundo Novo... O título Brave New World vem de uma peça de Shakespeare, vem dentro dos livros de Próspero, então ninguém, coitado, Shakespeare nessa ficou para trás, todo mundo só lembra do Aldous Huxley, mas é um livro que, quando eu era criança, é um livro de ficção científica, não é ficção científica. Aquilo entra numa categoria que é chamada de distopia. Distopia não é nada que desentope a burralo, não é nada, não é nada a ver com isso. Não precisa chamar encanador. Distopia é uma variação da utopia. Utopia é quando você descreve um mundo que não existe, né? E esse mundo normalmente é muito melhor. Então, é um mundo Eldorado, em que as pessoas... Shangri-La, Miami, né? É utopia. É, o digital, ok. E aí, a distopia é quando você retrata uma realidade que pode ou não vir a acontecer, mas que é um pesadelo, que é ruim. O que é curioso do Admirável Mundo Novo, se você não leu, leia e depois a gente conversa. Se você leu, releia e aí a gente conversa, porque eu vou reler. A questão mais legal do Admirável Mundo Novo é porque é uma distopia um pouco diferente. Naquela, um pouquinho antes disso, já estavam surgindo distopias, por exemplo. Quer dizer, a grande distopia é o apocalipse. Tudo bem, né? Não faz mal, o mundo não vai acabar, tudo bem, essa é a primeira. Mas a segunda, no final do século XIX, no começo do século XX, o mundo começa a mudar e muita gente fica assustada. O mundo começa a ter grandes cidades com massa, né? A massa humana é uma coisa nova, a massa urbana é uma coisa perturbadora. E é isso que moveu, sei lá, Karl Marx, moveu uma porrada de gente, falou, o que é isso, esse bando de gente, de onde saiu, para onde isso vai? E aí muita gente naquela época começa a imaginar que o futuro ou vai ser uma merda completa, ou a única maneira de você evitar e transformar isso numa coisa legal é, sei lá, esterilizando as pessoas, matando algumas raças, né, colocando controle governamental, usando a ciência. Aí, putz, aí você tem um monte de autores, de H.G. Wells até, vai falando, tem um monte aí, né, tem um monte de autores, com algumas, e é engraçado que algumas visões de futuro são, hoje a gente sabe que são pesadelos, né, o sonho comunista era um pesadelo, o sonho nazista era um pesadelo. Na verdade, acho que o século XX foi um grande laboratório de sonhos cretino, né? Basicamente. Bem cretino. Ok, então vamos voltar para a distopia do Aldous Huxley, que é um autor inglês. Ele, na verdade, ele, no começo do século passado, ele vai para os Estados Unidos. E aí ele fica tão impressionado com a Califórnia, né, a Califórnia, com aquela coisa otimista, as mulheres bombadas, tal, aquela alegria e tal, que aí, essa é uma das inspirações para ele escrever o Admirável Mundo Novo. Admirável Mundo Novo é um futuro que não é horrível. Na verdade, é um futuro maravilhoso. Aliás, é praticamente impossível você ser infeliz, né? Porque todo mundo nasce por engenharia genética. Então você pode nascer lá em 5 categorias ou 6. Você pode nascer como alfa, beta, gama, cacete até delta. E assim, os alfas são mais inteligentes, mais altos, mais bonitos e são mais talentosos e vão ser felizes para sempre em funções, sei lá, em agências de publicidade. Tô brincando. Aí você vai caindo até ter os caras que são programados geneticamente para carregar piano nas costas, para trabalhar na fábrica, tá? Então o cara é mais robusto, ele é mais burro, ele é mais limitado, ele é programado desde pequeno a ter aversão a livro, ele só vai gostar de baixa cultura, né? E aí ele vai ser ensinado desde pequeno que você ser uma anta é muito mais legal do que você ser inteligente, né? Então assim, primeiro, você já é programado desde o berço para ser feliz numa determinada categoria. Segundo, se você não estiver feliz, você tem lá umas bolinhas que você toma que você fica feliz, né? Terceiro, a grande felicidade mesmo é o consumo. As pessoas consomem que nem umas loucas, né? O objetivo da vida é felicidade pelo consumo. E assim vai, né? Na verdade, ele pinta um mundo em que todo mundo é feliz, encaixado, tudo funciona, tudo é planejado, não tem nada errado, mas que começa a te dar calafrio na espinha. Começa a te dar... que você fala, cara, o cara escreveu isso há 70 anos. Acho que é por aí, que 70, 80, não sei. Né? Há muito tempo, né? Meu pai era criancinho, o cara escreveu... de uma certa maneira, quando você olha o mundo que a gente vive, com o consumo, né? com o digital, com a questão dos egos e blá, 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 inclusive com a entrada agora da engenharia genética, de você poder, quem sabe no futuro, desenhar, né, o seu bebê, e você escolhe como é que vai, você programa a cesariana. A gente está se aproximando de uma maneira bastante desconcertante daquilo que um cara pensou 80 anos atrás. Né? Então, nesse sentido, aí voltando para aquela história, nesse sentido, até que ponto essas grandes rupturas que a gente tá vivendo hoje são rupturas? Pô, se um cara conseguiu pensar nisso há quase 100 anos, a ruptura não é tão grande assim. Né? Na verdade, ele já tinha identificado as forças que estão movendo hoje a minha vida, a tua vida, 80 anos atrás. É que o cara era realmente lúcido. Até logo na sequência começar a se entupir de drogas, escrever um monte de besteira. Mas antes disso, o cara realmente foi visionário. Né? Então, aliás, o trânsito está bom hoje, milagre. Acho que até sei o que é, eu acho que tem a ver com futebol, mas deixa pra lá. Senão vou lembrar do Admirável Mundo Novo e vou fazer alguma analogia ruim. O que eu acho que vale a pena, pelo menos para mim aqui, o que justifica eu ter gravado isso, e lá vou eu subir isso para o Vimeo e para o YouTube e tal, é simplesmente, talvez, dar uma dica de leitura mesmo. Vai lá ler o Huxley, né? Vamos lá, eu vou ler, eu baixei, está lá no meu Kindle, vou lendo devagarinho. Né? Vou ver se depois eu tento passar para vocês o link para esse programa específico do In Our Time, porque os caras estão justamente destrinchando esse livro, né? Estão vendo ali num detalhe as influências, o que o cara acertou, o que o cara não acertou. E aí, para fazer um contraste, isso é uma coisa curiosa. Quando eu era garotinho e me deram esses livros para ler e tal, o que parecia que ia acontecer era uma outra distopia, que é uma distopia, na verdade, um pouco mais clássica, que é a distopia do George Orwell, que é o 1984. Em 1984 ele descreve um futuro totalitário, que tem o grande irmão, daí que vem a história do Big Brother, você é monitorado o tempo todo, você tem uma manipulação absolutamente assintosa da informação e tal. Aí quando começou essa história de internet, a primeira coisa, a internet, essas plataformas que te monitoram, Facebook, a primeira coisa que acho que todo mundo lembrou, e eu lembrei também, óbvio, foi o grande irmão. Os 5 minutos de ódio, então é uma leitura obrigatória também. Mas o problema do 84, do George Orwell, é que ele se enquadra na categoria das distopias negativas, né? É um mundo de horror, é um mundo de opressão, é um mundo de infelicidade, é um mundo irrespirável. Né? E agora eu pergunto para vocês, o que é mais perverso? Né? Esse mundo... Que visão que é mais aterradora, né? Esse mundo de absoluto controle do poder do Estado, né? Ou a visão do Huxley, que eu acho que é muito mais próximo do que está acontecendo agora, em que as pessoas são irritantemente, obrigatoriamente, sufocantemente, mandatoriamente felizes, né? Onde o cara fala para você, olha, sabe o que eu quero? Na verdade, eu quero ser muito feliz. Eu quero, né, ser cada vez mais feliz. Eu acho que o objetivo da vida é ser feliz. Ok? Tá, e quando todo mundo quiser ser feliz ao mesmo tempo, né? Nem estou pensando quando todo mundo quiser usar o mesmo banheiro ao mesmo tempo. Estou pensando quando todo mundo quiser ir ao cinema ao mesmo tempo. Fazer uma conexão 3G ao mesmo tempo. Sacar o dinheiro do banco ao mesmo tempo. Né? Dar um... qualquer coisa ao mesmo tempo, né? Isso lá é algum modelo escalável, né? Quando o mundo já tem, sei lá, 7 milhões de pessoas, já quantos bilhões tem, né? Então fica aí essas dicas de leitura. Em primeiro lugar, o Admirável Mundo Novo, claro, porque eu acho que ele tá sendo mais oportuno e mais mais visionário, mais certeiro do que eu podia desejar. E em segundo lugar, claro, o mandatório, mas se bem que é uma coisa sombria, uma coisa puta realmente difícil, do 1984. Tem uma coisa interessante, que tem uma diferença legal aí. O 84, ele foi escrito pelo Orwell depois da Segunda Guerra, se não me engano. Ele foi escrito bem, bem, bem depois do Admirável Mundo Novo. Né? Então, no Admirável Mundo Novo, acho que o Huxley se permitiu ser um pouco irônico, né? Sarcástico, né? Ter um pouco de humor, né? Porque, na verdade, ele não podia imaginar o que vinha pela frente, que era a Segunda Guerra Mundial e o estalinismo. Né? O que está por trás do 1984, do George Orwell, é o absoluto horror com relação ao stalinismo, com a com aquela coisa completamente insana que foi a União Soviética no tempo do Stalin, né? Então, ok, tá legal, o Huxley foi mais visionário, mas talvez ele ainda fosse um pouco inocente, né? E também foi incapaz de prever que uma guerra daquela proporção. Mas é isso, obrigado pela companhia, como eu avisei, foi porta a porta. Grande abraço, Renê de Paula Júnior falando, roda a vida.